Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Naum no Velho Testamento. É um livro extremamente interessante, ao mesmo tempo um livro que mostra que Deus é um Deus justo, um Deus que julga aqueles que pensam que estão isentos de juízo. Nós estamos aqui a falar acerca do julgamento da cidade de Nínive. Nós já falámos um pouco sobre esta cidade quando analisámos o livro de Jonas. Jonas foi um profeta que também tinha uma mensagem para esta cidade. E isto, de alguma forma, revela-nos o amor de Deus. Revela que Deus não é um Deus exclusivista, no sentido de escolher uma só nação e esquece de todo o mundo. Não é um Deus xenófobo, no sentido de que escolheu uma nação elitista e agora não olha para os outros povos ou outras nações de forma alguma. Nós encontramos, quer no Novo, quer no Velho Testamento, o desejo de Deus de alcançar toda a humanidade com o seu amor. Esta é uma mensagem transversal às Escrituras. Algumas pessoas que leem uma Bíblia ou leem a Bíblia com filtros, e infelizmente nós temos muitos filtros, filtros culturais, filtros educacionais, filtros da nossa própria caminhada e da nossa própria vida familiar, que muitas vezes vai colocando filtros à nossa frente. E nós, quando olhamos para as Escrituras, temos esses filtros à nossa frente. E muitas vezes há pessoas que olham para o Velho Testamento e dizem: não, o Deus do Velho Testamento é completamente diferente do Deus do Novo Testamento. Parecem quase dois deuses distintos. Mas isso não é verdade. Cada vez que eu olho mais para as Escrituras, e por isso nós temos aqui no nosso programa feito o estudo de um livro do Velho Testamento, o estudo de um livro do Novo Testamento, porque apesar de haver dois contratos, digamos assim, duas alianças, havia, isso é um facto, havia duas alianças, a aliança baseada na lei, na qual o grande princípio era a bênção, era recebida por quem vivia em obediência, a maldição recebia aqueles que desobedeciam à lei, portanto havia esta duplo trato entre Deus e o povo de Israel, neste caso. No Novo Testamento nós encontramos o Deus de graça. Não isenta o povo das suas responsabilidades, como é óbvio. Nós encontramos no Novo Testamento o mesmo princípio, aquele que semeia, colhe. Portanto, está idêntico, mas com uma base completamente distinta. Porque, na realidade, nós verificamos que em Cristo Jesus, hoje, temos a nossa dívida paga para com Deus. E o nosso relacionamento com Deus mudou substancialmente. Nesse sentido, há uma alteração, mas o Deus continua a ser o mesmo Deus. O Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que se preocupa. Tanto que encontramos Jonas a trazer uma mensagem para Nínive e agora Naum também com uma mensagem para Nínive. Deus é um Deus que se preocupa com os outros povos. Nínive era a capital do grande império da Assíria, um dos primeiros grandes impérios da humanidade, depois logo seguido do Império Babilónico, que na realidade foi considerado o primeiro grande império, ainda que a Assíria já tinha um vasto território, mas ainda não é considerado um império em si mesmo. Mas era um país extremamente importante, e os dois grandes países daquela altura eram o Egito e a Assíria. Então Deus tem esta mensagem, uma mensagem trazida da parte de Deus, através dos profetas que estavam em Israel, para que esta cidade pudesse repensar as suas ações. Deus tinha feito isso em relação a Jonas, tinha permitido que Jonas fosse até à cidade de Nínive e lá anunciasse essa mensagem, e de alguma forma o povo aderiu àquela mensagem, arrependeu-se do seu pecado e voltou para Deus. Agora, com Naum, esta mensagem já é uma mensagem de pôr um ponto final na situação. E nós vemos que muitas vezes Deus faz isso. Deus é um Deus tremendamente paciente, é um Deus tremendamente longânimo, é um Deus de graça, de bondade, mas é um Deus de justiça. É um Deus que não fecha os olhos às injustiças. E é um Deus que, apesar de bondoso, de misericordioso, de graça, muitas vezes Ele nos isenta das responsabilidades que nós temos, não nos deixa sofrer as consequências totais dos nossos atos. No entanto, Deus é um Deus que não permite as injustiças, que elas continuem sempre ad eterno, sem fim. Não, Deus um dia diz: chega, termina. E termina mesmo. Quando Deus põe esse ponto final, não há mais volta a dar. Então, a justiça de Deus cai então sobre esta cidade de Nínive, e a mensagem que nós encontramos aqui no livro de Naum é muito clara. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que envia o seu julgamento sobre a cidade de Nínive, pois Deus já tinha enviado Jonas para que o povo se arrependesse, e apesar de o povo ter se arrependido, foi um arrependimento temporário. Por isso agora Deus é um Deus que é justo e vai julgar esta cidade. Então, Deus deu uma oportunidade a esta cidade, Deus deu esta oportunidade, mas ela não durou mais do que uma geração. É um período de cerca de 100 anos que o povo vive mais ou menos nos caminhos de Deus, mas não tiveram uma mudança significativa para perdurar mais que uma geração. E isto é lamentável. Isto faz-nos claramente olhar para as nossas atitudes, faz-nos claramente olhar para a forma como nós educamos os nossos filhos. Tenho encontrado muitas pessoas que, por um lado, talvez por descontentamento da sua própria vivência espiritual, dos ensinos que tiveram ou não tiveram, dos maus exemplos que viram na vida religiosa, que decidiram não educar os seus filhos na religião que eles próprios tinham sido educados. E isto é por um lado, relevante, coloca uma grande responsabilidade sobre aqueles que têm a responsabilidade, desculpe a redundância, de educar as pessoas nos caminhos de Deus, mas ao mesmo tempo revela que às vezes não há de facto uma alteração significativa na vida daquelas pessoas. Tanto que os seus pais não fazem muita questão que os seus filhos aprendam os caminhos de Deus. E ouço com frequência pessoas a dizer: não, os meus filhos quando chegarem adultos, eles escolhem. Eu creio que nós, como educadores, como pais, temos toda a responsabilidade de educar os nossos filhos naquilo que nós consideramos ser o mais adequado para a sua vida. E se de facto estamos descontentes com a religião que recebemos dos nossos pais, se estamos descontentes com a forma como os nossos pais nos educaram nos caminhos de Deus, então temos que procurar alternativas. Não podemos ficar aliados como se isso não fosse importante. Não, a vida espiritual é essencial para o nosso crescimento como pessoas equilibradas. A espiritualidade faz parte do ser humano. É impossível desligarmos o ser humano da espiritualidade. Nós podemos querer fazê-lo, às vezes tentamos fazê-lo, mas mais cedo ou mais tarde nós temos que refletir sobre isto. Ainda há pouco tempo estava a falar com um grupo de pessoas e as pessoas diziam: pois, eu durante muitos anos tentei calar estas perguntas existenciais dentro de mim, mas agora que estou a avançar na idade e com cerca de 40 anos, cada vez faz mais sentido pensar na espiritualidade. Então, de facto, nós, cada um de nós é diferente, foi o que eu disse. Há pessoas que começam a refletir sobre estas matérias muito mais cedo, mas todos nós somos seres espirituais. Ainda que nós tentemos calar a espiritualidade que há em nós, mais cedo ou mais tarde ela vai falar mais alto e ela vai nos questionar das opções que nós fizemos. Então é importantíssimo nós, se temos dúvidas sobre o caminho que nos foi transmitido por nossos pais, temos que fazer a pesquisa, temos que trabalhar. Não podemos deixar a coisa correr sem tomarmos uma posição. E é necessário, de facto, que os nossos filhos sejam educados naquilo que nós consideramos o mais adequado. Por isso a importância de nós pesquisarmos. Nós adultos temos essa grande responsabilidade. Não podemos delegar isso para os nossos filhos que são crianças ou são jovens. Não podemos delegar isso para as suas mãos. Claro está que se eles estão a fazer boas opções, nós verificamos que eles estão num bom caminho, claro, devemos apoiá-los. Isso ainda por cima nós temos uma atitude de que não fizemos o nosso trabalho de casa, de ir à procura, de analisar, de avaliar, de estudar em comparação com a Bíblia, se aquilo que está a ser ensinado em determinada confissão religiosa é ou não de acordo com a palavra de Deus, pois então temos que deixar os nossos filhos fazer as suas opções. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Como educadores temos essa grande, grande responsabilidade. Aqui o povo da Assíria, de facto, pelos vistos, não fez bem esse trabalho. Tanto que passou uma geração e o povo voltou exatamente ao mesmo registro, à mesma atitude. Aquelas atitudes bastante violentas, macabras até, com requintes de malvadez. Atitudes que realmente desprezavam qualquer ser humano. E por isso Deus tinha que pôr um ponto final nesta situação. Nós encontramos Naum a fazer um retrato sobre esta cidade, sobre este povo, e ele diz: não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Temos aqui esta pergunta que Naum levanta, exatamente que demonstra a atitude errada deste povo. Não havia qualquer desculpa mais para os seus erros. Eles já tinham tido todas as oportunidades. Deus já tinha enviado, inclusive, profetas de Israel para que anunciassem ali o seu pecado, anunciassem ali a ação de Deus. E o povo, de facto, arrependeu-se há uns 100 anos atrás. Mas eles continuavam, de facto, no mesmo registro, voltaram à mesma coisa. Uma geração ou duas depois estava tudo na mesma. Então, Deus não pode continuar a permitir este tipo de situação. Deus, por um lado, não é surpreendido pelo pecado do homem. Ele é muito paciente para connosco. Basta olhar a nossa própria vida. Quantas vezes nós já cometemos o mesmo erro e Deus continua a ouvir o nosso pedido de perdão, continua a trazer a bênção sobre a nossa vida. Se Deus fosse impaciente, se Deus fosse um Deus que faz simplesmente justiça sem analisar, sem ser clemente para connosco, certamente Deus já nos teria destruído também a nós. Talvez nós não somos tão maldosos como os assírios. Não andamos a enterrar pessoas vivas no chão para as atormentar, também porque há leis que protegem isso, ainda bem, porque na realidade às vezes nós fazemos coisas bem mais terríveis. Lançamos palavras que magoam e matam as pessoas por dentro, que aniquilam os outros, que destroem os outros, para simplesmente nós podermos vencer aquela batalhazinha ali naquela altura, para nos sentirmos bem, como alguém que ganhou ali a batalha de argumentação. Quantas vezes nós fazemos mal até àqueles que são mais próximos de nós, à nossa mulher, aos nossos filhos, ao nosso marido, aos nossos irmãos? Quantas vezes nós temos atitudes terríveis, palavras que ofendem, palavras que diminuem o outro, que esmagam a outra pessoa? É por isso que Jesus diz: quem proferir palavras assim contra o seu irmão já cometeu homicídio, já matou. Portanto, quem fez essa atitude no seu coração já é réu do juízo, diz o texto bíblico lá no Novo Testamento. Jesus levanta a fasquia e nós aí entendemos que efetivamente sem Cristo nós não conseguimos a misericórdia de Deus. Sem Cristo nós estamos efetivamente perdidos. Precisamos desesperadamente de Jesus para mudar a nossa atitude. E aqui os assírios eram um povo assim, mas já não queriam ouvir mais estas profecias. Eles tinham tido a oportunidade, arrependeram-se da primeira vez, mas agora estavam no mesmo registro e já não querem mais ouvir a voz de Deus. Por isso mesmo Deus vai então pôr um ponto final a esta promiscuidade, a esta imoralidade, a esta feitiçaria, a esta cobiça, a este orgulho. Deus vai pôr um ponto final nesta nação. Então nós poderíamos dividir o livro de Naum da seguinte forma, para nos ajudar a compreender um pouco mais este livro. Nós, por exemplo, poderíamos dividir do capítulo 1, verso 1 a 8, onde daríamos o título: temos a justiça de Deus e a bondade de Deus, descrita nesta secção. Do verso 9 até ao 15, nós temos a justiça e a bondade de Deus demonstrada no travar da imoralidade dos ninivitas e em dar as boas novas, ou seja, uma boa notícia para Judá. Depois, no capítulo 2 e 3, nós vemos a justiça de Deus em executar a sua decisão de destruir a Assíria. Então vemos que Deus é um Deus justo, mesmo quando a sua decisão é a destruição de um povo, ou o colocar este povo numa situação que efetivamente o vai conduzir ao arrependimento. Então, muitas vezes, a ação de Deus e a justiça de Deus é travar a maldade. E ele é justo em fazê-lo para que inocentes não possam continuar a sofrer. Aliás, essa tem sido uma das grandes argumentações. Às vezes, algumas pessoas para se colocarem numa posição de justificar o porquê é que não querem seguir a Deus. Eles dizem, ah, não, mas então porquê é que Deus não defende os inocentes? E quando Deus o faz, as pessoas dizem, não, mas Deus é tão violento que anda a matar os povos assim sem mais nem menos. Então é uma brincadeira quase do gato e do rato. Andamos aqui a tentar argumentar, no fundo, para justificar a nossa incredulidade, justificar a nossa não adesão àquilo que é a palavra de Deus. E, no fundo, quando nos dá jeito, defendemos a injustiça em relação aos inocentes, que não há justiça, Deus não faz. Quando Deus faz a justiça, dizem, ei, Deus fez justiça. Não, aqui foi uma atitude completamente radical. Ele destruiu uma nação, pois claro. É preciso entender o contexto histórico, cultural desta nação para perceber que afinal foi mesmo justiça que Deus fez. Só que nós, seres humanos, gostamos de argumentar desta forma para continuar a justificar as nossas atitudes. E dessa forma sentindo-nos confortáveis e dizendo não, eu não sigo a Deus, eu não leio a Bíblia, porque na realidade Deus não é um Deus justo. Esta tem sido, infelizmente, a argumentação de muitas pessoas, porque não querem ler a Bíblia com olhos de ler. Não querem olhar para a palavra de Deus com humildade suficiente para ver porque é que Deus faz o que faz. Eu ainda esta semana estava a falar com um grupo de pessoas e esta argumentação veio, claro. A injustiça, os inocentes que sofrem. Mas estávamos todos juntos, com uma boa atitude, pessoas sinceras, estão sinceramente preocupadas e querem respostas honestas também sobre esta matéria. Porque são pessoas que estão à procura. Estão à procura de Deus, estão à procura efetivamente de compreender as coisas, porque é que elas ocorreram como ocorreram. Então nem sempre é uma atitude de justificação dos erros e de esconder os seus erros, não é? Às vezes é de facto uma busca sincera e tal coisa. Receberam isto na sua educação, que Deus era um Deus assim vingativo, terrível, etc. E depois muitas vezes as pessoas repetem sem fazer a análise devida dos textos bíblicos. E então estávamos nessa argumentação. E de facto, após essa argumentação, lembrei-me de algo interessante. Espero eu que possa ajudar nesta reflexão de perceber porque é que às vezes Deus manifesta a sua justiça e o seu amor de uma forma firme. Algumas pessoas têm tido a infelicidade de ter na sua família, talvez pessoas com problemas de vícios, toxicodependência ou álcool. E uma das recomendações que é dada às famílias dessas pessoas que são toxicodependentes ou alcoólicos é elas manifestarem o seu amor de uma forma firme. Manifestarem um amor firme. E o que é o amor firme? O amor firme é dizer, por exemplo, a um filho: não permito que continues a roubar cá em casa. Não permito que continues a mentir cá em casa. Como tal, porque o pai te ama, porque a mãe te ama, tu vais ter que sair de casa enquanto tiveres este comportamento. Enquanto continuares a consumir drogas, tens que sair de casa. E o amor firme é manter-se firme nesta posição. Porque isto é o que vai efetivamente ajudar esse jovem, ou esse adulto, hoje em dia temos muitos adultos já com este problema, vai ajudar esse jovem ou esse adulto a começar a entender que ele não pode continuar com negócios, com jogos, com atitudes meio dúbias. Ele vai ter que assumir as suas responsabilidades. Então o amor firme não é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus faz aqui neste livro de Naum. Deus manifesta aqui a sua ira, e vamos ver uma expressão assim, aliás no verso 2, verso 1 e 2, logo começa por dizer isso, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, um elcusita, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Alguém lê este texto e diz, que horror, que Deus é este? Se nós não entendermos o contexto. Eu creio sinceramente que um pai que vê o seu filho a se destruir pelas drogas, esse pai tem ira para com a droga, não tem ira para com o seu filho. Ele está irado para com aquilo que está a destruir a vida do seu filho. E é uma ira justa, uma ira correta. Ele deve ficar efetivamente irado. Agora, ele continua a amar o seu filho, ele não está irado para com o seu filho, ele está irado para com o problema que está a destruir a vida desse jovem. Com o problema que está a destruir a vida desse adulto. Porque ele efetivamente ama tanto o seu filho, ama tanto o seu cônjuge, ama tanto essa pessoa que está subjugada pelo vício, que não quer ver a pessoa a se autodestruir. Então é o que nós encontramos aqui. Deus é um Deus vingador. E eu gostaria de explicar um pouco esta questão. A palavra aqui vingador é diferente de vingativo. Não confundamos, apesar de parecerem a mesma coisa, mas não são. Vingador é um Deus que é zeloso, que faz justiça, que efetivamente reage de uma forma correta. Por outro lado, vingativo é alguém que é amargurado, que é rancoroso. Não sei se consegue perceber a diferença entre vingador e vingativo. Faz toda a diferença essa ideia. E porquê que Deus é assim? Deus é um Deus zeloso, ou um Deus que não quer que os seus filhos se autodestruam, porque efetivamente ele ama o seu povo. E por isso mesmo ele diz, logo quando ele dá os 10 mandamentos, no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 13 em diante, ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vejam bem este texto. Se nós cristãos aplicássemos este texto, não fazer imagens de escultura de nada, nem que está no céu. E algumas pessoas dizem: ah, não, mas aquela pessoa era tão especial, foi para o céu. Mas o texto bíblico diz para não fazer imagens de escultura de coisa alguma, nem do que há no céu, nem do que há debaixo da terra, nem do que há debaixo da água. Deus coloca todas as possibilidades, que é para não haver desculpa. E infelizmente nós ainda dizemos que somos cristãos, que amamos a Deus, mas continuamos a fazer imagens. Temos que acabar com isso na nossa vida espiritual. Verso 5 continua: não as adorarás, nem lhe darás culto. Algumas pessoas dizem: ah, eu não adoro aquela imagem, não, eu só adoro a Deus, mas eu venero. Mas a Bíblia diz para não adorar nem venerar. Não as adorarás, nem lhe darás culto, diz o texto bíblico. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia. Esta é a frase tremenda. Faço misericórdia até 1000 gerações. Vejam a bondade de Deus aqui. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é um Deus que faz misericórdia, que abençoa a vida. Mas para isso nós temos que acabar com as imagens na nossa espiritualidade. E infelizmente nós dizemos que somos cristãos, temos Bíblia em casa, e qualquer Bíblia cristã tem este texto bíblico. Veja na sua própria Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 13 a 6, e verifique aquilo que Deus está a dizer. Não se deixe enganar, nem por mim, nem por ninguém, com dogmas ou teses ou filosofias que o levam a afastar-se de Deus. Deus não permite a competição entre outros seres, não é justo sequer fazer isso, porque Deus é efetivamente um Deus amoroso, um Deus consolador, um Deus que não há outro igual a Ele. Que cada um de nós possa continuar a ouvir a voz de Deus, e mesmo depois de desligar o nosso rádio, certamente Ele continuará a falar connosco. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.